Covil de Monstros aqui para vocês na Rádio Geek com o monstrão no 3D, Igor Cato. Igor Cato, para quem não conhece, recentemente esteve trabalhando para God of War, que recebeu agora jogo do ano, cara. Igor, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, da gente ter se encontrado aqui
finalmente,
na Comic Con.
Né?
Exatamente.
Faz tempo que tá para fazer isso aí.
E para começar o programa, aquela perguntinha costumeira já do programa, como você começou na incrível arte da escultura?
Na incrível arte da escultura? Ah, eu acho que como quase todo mundo, né? Tipo, a minha trajetória foi basicamente na Méliès ali, né? Onde tive todo o contato com 3D, com escultura, conheci o Alex e tal. Mas assim, quando eu comecei a estudar, eu não tinha pretensão, aprender 3D para ser character arts ou alguma coisa assim, né?
Você começou estudando por curiosidade mesmo?
Comecei porque eu vi no YouTube e falei, eu quero aprender a fazer animação, Disney, Pixar, essas coisas. Uhum. E era muito ignorante, né? Ignorante que eu digo assim, não sabia nada, né? Então eu fui realmente com a cabeça na escola para aprender tudo, né? Então como a gente não tinha tanto acesso às coisas, né? Assim, não tinha tantos vídeos no YouTube de escultura ou de animação ou de qualquer uhum. coisa, você via só pequenos trechos de desenhos, né? Então era aquilo ali que me inspirava, né? E aí na Méliès foi quando eu comecei a ter aula de animação, textura e render, modelagem, tive todo o processo de pipeline, né, de escultura e tal.
Sim.
E aí depois de 6 meses de curso, que teve a parte do curtas e tal lá,
então
aí
você chegou a fazer
o Voyage. E aí depois o pessoal da esquerda vai para o curtas e o pessoal da direita fica aí para tema de modelagem. Aí eu fiquei para tema de modelagem. Porque também o time era bom, né? O time não, eu já estou acostumado a falar time.
Mas a equipe da Meliana.
A equipe. Eu falo a galera de estudante mesmo, né?
Ah, sim.
Os alunos, né?
Sei.
Porque minha turma era do Caio, minha turma era do Fábio.
Ah!
Fábio Paiva,
que já teve no Covid de Monstros. Caio Fantini, que está recusando o convite.
Mas daqui a pouco ele vai. Então, assim, era um time bom, assim. E tinha uma galera que o pessoal não conhece, mas, assim, era um pessoal muito... O Mike, que é um japonês que faz rig pra caramba.
Uhum.
Acho que não sei se ele tá trampando ainda e tal, mas era muito bom. Tinha o Will também que pinta. O Will, eu não lembro sobre o sobrenome dele, mas é o Will que pintava, sabe? Que pinta.
Puxa vida.
Bom, enfim.
Enfim.
Mas pinta pra caralho também. Tinha muita. A turma inteira era uhum. muito boa, né?
Só monstrão na sala.
Só
né?
monstrão. E aí de modelagem era Jurassic Park rolando.
Pra dar aquela inspirada na galera.
Mas eu era o piorzinho, né, na turma, né? Porque eu era o que tinha menos contato. Né? Porque o Caio já. Acho que 2 anos ou 1 ano antes fazia curso de Fontaine com o Alex.
Certo.
Já tinha feito outros cursos de desenho e tal.
Uhum.
O Fábio também já vinha algum de outros cursos e tal, então ele já tinha uma base que eu não tinha muita, né?
Entendi.
A minha base era só daquele ano lá, né? Então até eu pegar no tranco demorou um pouco, né? Mas depois aí fica tudo nivelado, né? Mas foi bem, bem na hora, assim.
E aí, você chegou a dar aula na Méliès também, né?
Cheguei a dar aula na Méliès também.
Isso mas foi depois, logo depois do curso?
Não. Aí depois eu fiquei uns 2 anos sem trampo.
Aí, ó, 2 anos sem trampo, galera.
2 anos sem trampo, mas aí é porque realmente, como eu te falei, né? Como o meu contato ainda era muito do zero, né?
Uhum.
Então eu tinha que estudar muito ainda, né? Tinha o portfólio que eu saí da escola... Era legal, mas não era ainda o profissional, se comparado com um dos outros moleques, não era ainda muito bom. Então, eu tive esse período de 2 anos aí, até realmente começar a destacar mais no fórum. Mas assim, foi 2 anos que eu fiquei sem trampo, mas 2 anos que eu não parei de produzir.
Você ficou estudando, então?
Fiquei estudando. E aí foi onde teve toda a diferença, né?
Realmente. Ah, certo. Né? Então, você usou desse seu tempo ocioso, vamos dizer assim, para estudar?
Para estudar. Exatamente.
E aí veio o convite para você dar aula na Melê? Foi isso? Logo
não,
depois disso?
Aí eu depois eu trampei no Midinho Pequeno Missionário. Ah, não, não. Primeiro eu trampei num estúdio que chama Glass Cinema.
A Glass, sim, sim.
Que fez historietas assombradas para crianças mal educadas. E também teve um outro que fez o Baú do Lu. Mas eu trampei pouco tempo lá. Trampei um contrato acho que de 4 meses.
Certo.
Aí quando era para renovar, eu recebi proposta dessa empresa gospel. Que fazia o Midinho ou Pequeno Missionário, hein? E era, que era um desenho 2D.
Certo.
E a gente modelava os cenários. Ah. Eu tive a oportunidade lá dentro de entrar em alguns projetos de curtas, metragens. Tudo gospel, né? Tudo bíblico. Mas era já. Eu cheguei a modelar alguns personagens lá, tal, mas assim, foram projetos que não viraram, né? Mas o carro-chefe mesmo era cenário, fazer carrinho, cartoon, tudo, essas coisas.
Mas tudo isso no 3D?
Tudo no 3D. Ah, então fazia, certo, o cenário no 3D, a gente setava a câmera com os diretores, mandava pro render, aí eles tiravam vários shots da cena.
Sim.
E depois inseriam o 2D, né, dos personagens.
Ah, tá, só os personagens eram 2D, então.
Só os personagens eram 2D, né. O que eu fiz de character foi era um projeto de um curta, que depois não virou.
Entendi.
Então, mas foi legal que eu continuei modelando e ganhava
experiência, né?
Mas foi muito legal que eu conheci muito os animadores 2D, né?
Ah, legal.
Galera que trampava na Maurício de Souza, tinha... É muito pessoal bom, assim, né?
Entendi. Então,
e assim, eu sempre trocando ideia com eles, aprendia, mostrava trampo, eles mostravam. Então assim, sempre fui tendo respeito com eles, né? Então isso daí pra mim foi...
Caraca, velho.
Aí depois disso, eu recebi proposta pra Melis.
Ah, entendi.
Pra começar a dar aula lá e tal.
Você foi pra qual curso?
Eu fui pro Voyage, foi um tênis digital. E o... Puta, como é que era o outro? Que era de 3D? Era... Nossa, esqueci agora. Transmutação.
Ok.
E era o Transmutação. Eram esses três.
Era
aí.
Só de modelagem 3D.
Só de modelagem
mesmo,
3D. Né?
E aí na Melê você ficou quanto tempo lá?
Aí na Melê eu voltei a trabalhar com o Caio. Aí eu fiquei.
Sim.
Aí eu e o Caio a gente dava aula no Fontaine de sábado. E aí transmutação durante a semana, tal, essas coisas.
Entendi. Experiência de dar aula, você acha bacana?
Eu aprendia pra caramba, porque tinha. Porque assim, quando você faz, na sua cabeça é muito lógico, né?
Sim.
Você faz, vai fazendo. O problema é quando você tem que explicar o que é fácil pra você na sua cabeça. Então, eu aprendi muito porque, assim, eu comecei a falar, não, como é que eu vou ensinar essa técnica? Então, aí eu começava a pensar de algumas maneiras, entre aspas, fáceis, né?
Didáticas. Né?
E aí, pensando nessas maneiras, eu mesmo aprendia mais coisa. Porque eu falava, prestar atenção em algum volume no rosto que antigamente eu não pensava.
Certo.
Então eu aprendi muito, cara. Eu aprendi muito dando aula. Quase 2 anos.
Quem ensina, aprende, né?
Quem ensina, aprende. Aprendia muito, assim. E principalmente ferramenta, algumas coisas até que alunos perguntavam. Então tinha que...
Certo. E aí logo depois disso rolou aquele...
Fui pra Zombie.
Pra Zombie?
Fui pra Zombie. Aí depois da... Aí na Zombie foi aonde o Igor virou minho.
Conta um pouco, como é que foi isso?
Não, porque lá é publicidade mesmo, a Zombie tava começando.
Certo.
Né? Tanto é que a entrevista minha com o Paulo foi na casa dele, não tinha... A Zombie, tipo, tinha acabado... O Paulo tinha contratado o prédio poucos meses. Assim,
certo.
Né? Então eu negociei com ele na mesa da casa dele lá. Né? Isso o Maurício também, o Maurício Sampaio também tava na...
Ah, o Mal.
Mal. Só que eu fui primeiro, né? Eu acho que ele fez a entrevista primeiro que eu, mas aí eu comecei a trabalhar primeiro, depois ele foi. E aí, assim, era a empresa começando, a empresa precisa mostrar serviço. Aí você sabe
vai
como
dar
é 100%.
Vai dar
100%. E aí começou eu, o Mal e o Paulo. Eu e o Mal faziam modelagem, os personagens. E o Paulo renderizava. E aí a gente começou a fazer peça pra Cannes pra fazer portfólio.
Caraca.
E vai, só que assim, naquele modo...
Hard, né?
Hard. Né? E faz, e aí são as peças mais loucas possíveis, né? Até já falei numa outra entrevista que teve uma peça mais difícil que eu fiz, foi um liquidificador de areia, que tinha que juntar, é um liquidificador, tinha que juntar, mergulhando na areia. Era uns bagulho, e aí fazia uns floquinhos, mano. Caraca, era muito, muito, tipo, treta, né? E aí, tá assim, muita peça com muitos personagens.
Certo.
É, teve uma peça que a gente fez com camadas de pele que tinha que ter, sei lá, mais de 100 personagens. Então, você acaba aprendendo a otimizar o seu tempo. Ah, qual peça que eu tenho que dar mais foco, qual peça que eu tenho que dar menos foco. Aí mesmo as peças que você dá menos foco, ela tem que ficar bonita.
Entendi.
Então aí você aprende a falar, eu tenho 100 personagens pra fazer numa semana. Tipo, todos os 100 personagens não dá pra ficar 100%.
Uhum.
Então aí você monta, você aprende a montar e fala assim, ó, esse personagem só vou modelar pro ângulo da câmera, esse personagem aqui vou modelar pros três.
O famoso migué, né?
É, o famoso
tipo, não
migué.
Precisa ficar pronto todas as costas, vai ficar sem as costas mesmo.
Exatamente, exatamente.
Vai que vai, né?
E vai que vai, então você aprende a meio que desapegar, né? Por isso que eu falo que foi aí onde eu virei o hominho mesmo, porque foi... E pegar todo tipo de projeto, né? Porque às vezes o character designer, né?
Sim.
Ele só estuda personagem, aí chega na hora de fazer publicidade...
Vamos ver, né?
É, vamos ver. Chega e fala, tem que fazer uma escova de dente aí, foda, realista. Aí o cara não sabe fazer cheio de escova de dente, o cara não sabe modelar um hard surface legal, tá? Então, assim, tem algumas coisas assim que... Sabe quando você estuda pra prova e não caiu nada do que você
exatamente.
Estudou? É meio que publicidade é
você
isso aí.
Você se prepara tudo pra aquilo e não cai nada disso na prova.
Exatamente. Então foram quase 4 anos e meio aí, trampando na zona, né? Eu cheguei a ser coordenador lá, tudo.
Ah, certo.
E...
Vocês começaram com três, tava vocês três, né?
É, nós três, aí depois acho que depois de uns 6 meses, a gente falou, pô, a gente precisa de um cara de render também, mas principalmente pro Paulo, que era o dono, que ele precisava fazer outras coisas, né, não só render. Aí veio o Sandro Grassetti lá.
Certo, o Sandrão também dava aula na Melies.
Também dava aula na Melies e aí começou a trampar pra caralho, cara.
Entendi.
Trampando. E foi dando tudo certo, mano.
Caraca, velho.
E foi. E aí, hoje a Zoom tá gigante, né?
Sim, sim, sim.
Eu vou até a outra semana lá visitar lá o pessoal.
Ah, legal.
Lá.
Um abraço pro pessoal da Zoom aí. E quando surgiu o convite de você ir pra fora do país?
Então, aí, isso aí, em paralelo à Zoom, eu conheci o Grassetti.
Certo. O Rafael Grassetti.
O Rafael Grassetti. Porque tem o Sandro Grassetti e o Rafael Grassetti. E aí a gente começou a fazer vários freelas juntos, né? Principalmente na época que o Grassetti começou a pegar freela, era tudo muito novo, né? Principalmente parte de game, essas coisas, assim. A gente falava que sabia, mas muita coisa era meio que você aprendia apanhando, estudando mesmo, né?
Dando as cabeçadas,
Dando as cabeçadas, né? Então era uma aprendizado muito grande. Eu fiz muito freela, eu perdi as contas de quantas freelas eu... Tipo, o Grassetti pegava freela e falava, quer rachar aí,
Entendi.
Você faz isso, eu faço isso e tal, e vai fazendo. E foi por isso durante anos, né? Aí ele foi pra BioWare, eu continuei ainda, ele também pegando freela e tal, e a gente fazendo freela junto. E quando ele foi pra Sony, sempre surgiu, na Sony San Diego, sempre surgiu a conversa de se surgir uma vaga e tal, eu queria que você viesse pra cá e tal, porque... Pô, confio no teu trampo, tal.
Ah,
tudo.
Legal.
Mas assim, isso daí foi tipo quase 3 anos, né? De conversa. Uhum. E foram várias vezes na trave, sabe? Tipo, porra, agora vai virar.
Puxa.
Outra não virou. Ah, não, fechou a vaga. Ah, agora vai virar, não sei o quê. Até uma hora que virou mesmo.
Que deu certo, né?
Que deu certo, né? Porque muita gente, quando vai pra fora, é muito difícil você ir aplicando, tipo, de um outro país indo, né? Ah, aplica e vai, porque. Assim como aqui, qualquer empresa no Brasil, né? Uhum. Sempre tem o QI, né? Tipo, o cara vai e fala assim, alguém conhece um modelador? Ah, eu conheço um cara. Ponto, já é um QI, né? Já tem uma indicação. Ah, ele é gente boa? É. Então, chama ele pra entrevista. Aí faz entrevista tal, e dá certo. No últimos casos que o cara fala, não achamos ninguém, vamos pegar alguém que aplicou e aí vai na sorte, né? Geralmente sempre a empresa opta por quem conhece.
Sobre o processo de seleção deles, você pode contar um pouco pra gente como foi isso?
O meu processo foi muito diferente por conta do... Como o Rafa conhecia muito o meu trabalho, confiava muito. Então, tipo, ele que meio botou o dele na reta, né?
Certo.
Falou assim, eu quero o cara, pronto, acabou. E aí o meu processo foi, tipo, tá aqui, a gente gosta do seu trabalho, confiamos, tudo, entendi. E-mail, proposta, e aí começou a papelada de visto, né? Então, eu fui uma exceção da exceção que não vai acontecer nunca mais, né? tipo, que tanto o Gilberto Magno e o Glauco não passaram por isso, tipo, eles tiveram que passar pelo processo,
certo.
Né? O Gilberto e o Glauco, não, e todos os outros que são contratados, não tiveram o mesmo privilégio, entre aspas. Porque, assim, quando eu fui pra lá, meu inglês era super ruim, né?
Ah, certo.
Então, eu fui meio por conta do meu trampo mesmo, né?
Tipo, entendi.
Tanto é que quando eu cheguei lá no estúdio, a head do estúdio perguntou pra mim. Assim, era ruim, mas também eu consegui entender um pouquinho, né?
Você conseguia manter uma conversação.
É, não manter, mas, assim, entender um pouco, né? Tanto é que quando a head do estúdio chegou lá pra mim, falou assim, tudo bem, você tem algum problema e tal?
Uhum.
Aí eu falei assim, meu problema só, assim, com a arte, assim, fazer os negócios, não tem problema. O problema é com a língua, né? Ela falou pra mim, pra arte não há línguas, não se preocupa.
Ah, é tipo... A linguagem universal é o trabalho.
É. Meio que assim, tipo, faz o seu trabalho direito, que tá tudo certo.
Entendi.
Então, e aí foi indo. E aí o inglês depois eu fui aprendendo. Lá, a Sony pagou pra mim
um curso
de inglês, legal, professora foi. Então assim, todo o suporte da empresa é super da hora, né? Mas voltando no processo, a pessoa aplica, é chamada para uma entrevista, faz a entrevista, fica lá o dia inteiro lá, passando por um monte de departamentos.
Sei.
Porque eu falo que acho que toda empresa é assim, né? Não é só saber se o cara é bom, né?
Sim.
O cara tem que ser gente boa, tem que saber trabalhar em equipe, aceitar a crítica e tal. Então, tudo isso, essas coisas são avaliadas.
Aceitar,
né?
A crítica, acho que isso é...
Isso se o cara não aceitar a crítica ou não saber ouvir, é 50%, assim.
Deixar o ego de lado
deixar
e
o ego
ouvir
de lado.
Os caras que eles têm.
E realmente, por isso que todas as indústrias lá de game funcionam assim, e funcionam bem, porque realmente o ego... Claro, sempre tem um ou outro que tem um ego, mas assim, não é uma coisa... Muito que nem eu vejo algumas pessoas aqui no Brasil falar, porra, esse diretor já não sabe nada, esse não sabe nada, tipo, e você sabe alguma coisa, né? Então tem muito disso.
É,
né?
Querer teimar com quem sabe mais ou quem tá num cargo.
Que na verdade é só você pegar realmente e ouvir a pessoa. Se ela vai falar alguma coisa boa ou não, ouvir e fazer ou não.
Certo.
Não tem muito. E aceitar a crítica e no meio da conversa, você fala, porra, não é mais legal assim? Aí você faz. Puta, mas não ficou bom. Então volta, sabe? Então,
entendi.
Porque a gente tem tempo pra fazer e desfazer, né?
Certo.
É isso que o pessoal às vezes acha. Fala, pô, você ficou 6 meses no modelo. Não foi 6 meses no modelo. Foi, você faz um modelo em uma semana.
Uh-huh.
Só que aí depois o resto é tudo alteração, né? Então... Então assim, tipo... Não, agora vamos pegar esse rosto aí. Puta, esse rosto aqui, você não acha que dá pra melhorar o queixo aqui e tal?
Entendi.
Tudo. Ou às vezes assim, sei lá, tem uma ombreira. Puta, a ombreira não tá funcionando. Vamos arrancar e vamos colocar, sei lá, uma cotoveleira. Não sei, tipo,
certo.
Alguma coisa assim. Então tem um processo, isso de todas as indústrias, né?
Certo.
Não da Sony em específico. É muito... Faz uma peça e descarta, às vezes, né?
Entendi.
Isso pra estátua também, né? Que na side show.
Sim.
Teve peça que eu fiz... Que eu já mostrei já pra alguns amigos, assim, que eu fiz sketch de uns 20 sketches antes de começar a fazer a peça, né?
Caraca!
E assim, são 20 sketches meio que você já visualizando a peça inteira, né?
Entendi.
Então foi uma semana, 20 sketches, pum. Porque também é modelo rápido também, né?
Certo.
Então você faz 20 sketches, aí... O cara acertar, aí na hora que eu comecei a fazer, o cara falou, mas vamos mudar alguma coisinha aqui? Aí muda,
entendi.
E aí depois disso...
Já aproveitando...
Faz. O sketch é o principal. Né?
Certo. Aproveitando, como é que... esse contato com a Sideshow, como isso aconteceu? Tipo, foi por indicação?
Nem eu sei. Não, porque...
Boa.
Porque eu falo, tanto nessa parte da entrevista, não, de contratação,
certo.
Tal, eu sou o ponto fora da curva, porque porque eu não tenho liquidinho. Na verdade, eu tenho agora porque pro Green Card precisou, porque eles precisavam
pegar... Te obrigaram a montar um
liquidinho. Eles precisavam pegar meu currículo e tal, e ficava mais fácil pegar no liquidinho. Mas eu não tinha liquidinho... Tanto é que meu liquidinho tá lá, só God of War, tá, não tem outras histórias. Eu não tenho nada dessas coisas muito, muito ligadas. Tanto é que eu só tenho Instagram, praticamente, e é ali que eu me viro bem, né? E a Sideshow achou, de repente, popou lá o e-mail.
Certo.
Né? Falou, a gente é a Sideshow. E, tipo, ele se apresentando, eu falei assim, cara, eu sei quem é você.
Eu mandei assim, sei quem é a Sideshow,
é você,
né?
E aí, o primeiro trabalho que eu fiz foi a Cheetah.
Aquela Cheetah. Do DC, né?
Da DC.
Aham. Uhum.
Mas foi legal porque eles mandaram um concept, aí tava fazendo muito igual o concept.
Certo.
Aí eles falam, não, a gente quer puxar mais pro realista. E aí foi o lance do que acontece isso em quase todos os trabalhos de fora que eu tô fazendo. Às vezes eles fazem um concept, só que não é pra você. É difícil você seguir o concept exato.
Deles.
Geralmente quando vem pra você, o concept é pra ter uma. Você ter uma ideia do que é.
Entendi. Então eles te dão total liberdade.
Total liberdade
de criação ali.
Não de criar. Assim, você segue mais ou menos que nem você tem um cinto com osso ali, ou com uma caveira e tal, você tem que colocar uma caveira, mas
certo.
Se a caveira vai ser de um pássaro, ou se vai ser de um roedor, aí meio que
entendi.
Fica, né, depender de você, assim, não é? Se ficar bom, eles curtem, né? Então, assim, você pode ir um pouco além, mas, assim, sempre voltando um pouco.
Caraca,
no concept.
Caraca, que legal,
né?
Cara.
E também no jogo também tem o isso daí também ajuda pelo Rafa também, porque confiar no nosso trabalho, né? Teve muita também liberdade
de criação dentro do jogo mesmo.
Dentro do jogo também. Mas pra Sideshow, por exemplo, foi super...
Que legal, cara.
Super legal, assim.
Dentro do processo,
e até hoje, né?
Dentro do processo de criação do jogo, eu sei que você não pode dar detalhes, mas, assim... Como rolava a conversa ali? Eu sei que o Rafa era o diretor, né, de personagem?
De arte.
Como acontecia, assim? Ele vinha com uma ideia geral para o personagem, para as coisas, e vocês pautavam isso? Vocês chegavam numa...
Que não tem uma... Não é um robô, né? Uhum. É que a galera pensa que é tudo robô, né? Na verdade, cada processo é diferente. Tem o concept, tem tudo... Mas às vezes puta, eu não gostei daquilo, vamos pegar de um outro... Porque eles fazem muito concepts, né?
Certo.
Não é um concept só, né?
Uhum.
Então assim, desse personagem tem esse concept, esse. Ah, vamos pegar a cabeça desse, Eu gosto do corpo desse, vamos fazer aqui.
Entendi.
Então vai acabando
montando. Então você monta um Frankenstein, Frankenstein você vai pra
Mas,
uma,
claro,
vai trabalhar em cima dele outros concepts ainda, né?
Isso daí é um dos processos. Outro processo... Mas isso também não é só no estúdio, isso...
Certo.
Parece que é uma tendência mundial ali, velho.
Entendi.
Tipo, você tem... eles estão preocupados mais com o produto final, né?
Entendi.
O que vai aparecer no produto. Porque, assim, às vezes, muita coisa a gente sabe, né? Que funciona no 2D e que não funciona
no 3D.
No 3D.
Uhum.
Então é tentar adaptar. Por isso que eles sempre contratam já... seniors, né?
Certo.
Caras que já são bons na área e sabem fazer, né? Porque aí também, assim, não quer só um robô que vai seguir exatamente o que tá lá no concept e tal.
Entendi.
Eles querem um cara que tenha notoriedade, né?
Você acha que é por isso que muitos artistas brasileiros fazem... têm uma certa fama lá fora por a maioria ser generalista?
Sim, é porque... O que eu acho do Brasil é porque, assim... O brasileiro, ele precisa estudar muito mais para se destacar lá fora, né?
Certo.
Porque... Todas as empresas, elas só podem contratar sênior, né? E também ela tem que justificar... E ela tem que justificar pro governo o porquê que ela tá contratando um estrangeiro do que não contratando um americano.
Entendi. Ou seja, ó, a gente tá trazendo esse cara porque ele é realmente vale a pena
realmente
trazer.
Vale a pena. É um cara que não tem aqui só tem se eu tirar um outro cara de outra empresa e aí eu vou ter que pagar muito mais, sabe? Tipo, tem que justificar de alguma maneira que você vale a pena pro governo.
Caraca!
Né? Que é uma coisa que... Tanto é que eu fui na entrevista do meu Green Card agora e o cara perguntou, o que você vai trazer de benefício pro nosso país? Tipo, o cara perguntou na lata, sabe? Então, tipo assim, principalmente hoje com o governo do Trump, os caras não querem qualquer um, sabe? Os caras querem realmente... quem faça a diferença lá certo. No país deles. Eu acho que deve estar certo mesmo. Não tá. Não tão errado.
Não,
né?
Lógico.
Eles querem o melhor do melhor, né? É que nem aquele. Puta, não sei qual que filme. Ah, do Will Smith, né? Melhor do melhor, melhor. Filme,
sei. No mídia, entrevista no mídia.
Então eu acho que eles estão certo. E por isso que eles fazem o que eles fazem ali, né? De jogos e tal. Então, e aí o que eu acho é o seguinte, o brasileiro, mesmo os que não sabem disso, inconscientemente, uhum. eles querem ter um destaque a mais, né?
Certo.
Então, eu acho que estudam mais. Eu acho que o lance disso não é, sabe, se virar ou não. Eu acho que estuda mais. Pra tentar, faz trampo pessoal, sempre tá fazendo, né? Então, faz um, não deu nada no que postou, aí depois, puta, agora eu vou fazer um outro que vai dar destaque.
Entendi.
Aí não dá nada, aí vai, tipo, é a persistência, né?
Exatamente.
Então, aí quando chega lá... Pô, o Gilberto, quando veio no estúdio, tipo, todo mundo já conhecia quase o trampo do cara pelos games que ele fez. Então, assim,
sim.
tinha muita coisa legal sendo feita. Então, assim, quando o brasileiro vai pra lá, ele já não vai como qualquer um, né? Ele vai como o cara, tipo, a galera
entendi.
Já conhece, né?
É, porque o cara já, geralmente, é um cara que pegou destaque.
Porque,
já...
assim, e aí é um cargo já importante, é um cargo sênior já, né? Não é um cargo júnior, né?
Entendi.
Porque júnior tem bastante júnior, né? Em todas as indústrias.
Certo.
Né? Então, e o júnior, geralmente, ele faz um anônimo lá da vida,
uhum.
qualquer escola ali, e o estágio do cara é num estúdio grande.
Entendi.
Então, às vezes, por isso que talvez o americano também não... Porque, assim, pra ele é como, sei lá, trabalhar numa GM da vida, uma Volkswagen, sabe?
É um, como se fosse um peão, né?
É um trampo ali, tá? E aí, depois, aí muitos não têm um pensamento de ficar postando, né? Eles querem crescer dentro da empresa e tal. Tanto é que muitos, eles se preocupam muito em postar coisas do estúdio.
Certo.
Né? Tipo, ah, depois que terminar o jogo, vou postar e tal. Porque o cara só tem aquilo ali, né? De portfólio.
Entendi.
Ao contrário, sei lá, da gente que... Puta, a gente tem os trampos que a gente fez no estúdio, mas a gente tem o trampo pessoal. Tem trampo que fez de freela. Então,
entendi.
Você fica... Você tem muito mais coisa pra mostrar. Eu acho que essa é a grande diferença, né? De...
Cara, a gente tá chegando nos últimos minutos do nosso programa. Já quero agradecer demais por você ter aceito, de você estar aqui, de a gente ter conseguido conciliar a nossa agenda. E sempre nos últimos minutos, eu peço pro convidado deixar uma mensaginha para os futuros monstrões da escultura. Cara, o que você quiser dizer, como o pessoal te encontra nas redes, e sua mensaginha para os futuros monstrões.
A mensagenzinha para os futuros monstrões é que estudem, porque a jornada é longa e cada vez mais tem um China estudando e ficando melhor. Né? Então, não, estuda, porque assim, hoje ainda mais como a tecnologia está muito mais avançada e tá, algumas coisas estão mais fáceis do que a época que a gente começou. Então, para você se destacar é muito mais difícil. Então, você tem que se esforçar mais ainda para ser. Então, não desista, a jornada é longa e só tô começando.
Tem que dar as cabeçadas mesmo.
Tem que dar as cabeçadas. E aí, você me encontra no Instagram, né? Facebook quase eu nem abro.
Certo.
Então, no Instagram é o @IgorCato, CATTO, né?
Certo.
E é isso aí.
Vai estar o link lá na página do Covil. Pessoal, esse foi o Covil de Monstros com o Igor Cato, monstrão do 3D. Eu sou Tadeu Terra, no Covil de Monstros, aqui pela sua Rádio Geek. Pessoal, Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, pessoal.
Falou, pessoal.